Boa tarde, todo mundo. Prazer rever e ver os ouvintes, os espectadores do Legal Saber. Estamos juntos aqui, tanto no Instagram, como no Facebook, como também no YouTube. Realmente estou vendo gente de muitos países diferentes, também de cidades diferentes. É um prazer, todo mundo. Estamos aqui para o Manual Judaico. Cada segunda-feira, às 5 horas da tarde, Manual Judaico. E hoje falaremos sobre os antídotos da cólera e da raiva. A ira que a gente sabe como que é importante poder ou tentar controlá-la. Sempre na segunda, às 5 horas da tarde. Semana que vem, na segunda-feira, nós temos uma aula sobre educação, permissividade versus autoridade. O que é mais importante? O que é melhor para os nossos filhos? Autoridade, disciplina ou permissividade, ser tolerante. Falaremos sobre isto na segunda que vem às 5 horas. Sempre na quinta-feira nós estamos avançando com o curso de História Judaica. Já estamos esta semana na luta dos Hashmonaim, o reinado dos Hashmonaim. Hashmonaim são os macabeus que realmente fizeram uma revolta contra o Império Grego. Muito importante a história também de Hanukkah entra nisto, que vai ser daqui a pouco esta festa judaica. Então, isto vai ser nesta quinta-feira, às 5 horas. Lembramos a todos, quem eventualmente não está conseguindo assistir à live neste momento, às 5 horas, pode pegar todas as nossas palestras no Legal Saber, no site, ele pode ter a entrada, ou no YouTube, ou também no Facebook. Tudo isso está gravado e também em áudio no Spotify. Um prazer, nós iniciamos a nossa aula de hoje, a ira, os antídotos para a ira, para a cólera. Infelizmente, ela tem muitos nomes, pode ser a fúria, pode ser, na verdade, a raiva. Vários são os nomes disto, e nós sabemos que no judaísmo isto é considerado um defeito grande, ser colérico. E se cuidar, raivoso não é bom. A gente tem que tentar controlar isso, mas não é fácil. Quem de nós não perde o controle, principalmente no momento como esse que estamos passando, que pode haver um certo descontrole? Como fica a situação? Os nossos sábios já nos dizem, no Pirkei Avot, que é a ética dos pais, que você reconhece um homem realmente de três maneiras. E os nossos sábios usam em hebraico três palavras muito parecidas: Bekisso, Becosso ou becasso. Bequiço é no bolso. A gente pode ver como que ele está com o bolso. Ele abre de vez em quando o bolso, ajuda as pessoas, compartilha. É um homem generoso ou não? Becosso é o copo. Como que ele se comporta depois que ele bebe? Porque nós sabemos que os nossos sábios dizem: Nichnas yain yatzah sod. Entra o vinho, sai o segredo. O que é que vai sair? Palavrões, futilidades, bobeiras? Ou vai sair palavras de sabedoria? Vamos reconhecê-lo no copo. E a terceira coisa é caso na hora da ira e da raiva, neste momento você pode ver como que está, se a pessoa está muito descontrolada, pouco descontrolada. Este é um momento, na verdade, que a pessoa perde o autocontrole. Ele se arrisca a fazer ou falar coisas que normalmente ele não faria. Ele vai se arrepender logo. Então, este é um momento muito, muito especial que tem que ser bem cuidadoso. E os nossos sábios nos dizem também uma palavra do rei Salomão famosa: Al tevahel beruchacha lichos. Não se apressa a ser irado. Por quê? Ki kaas bechexilim yanuach. Porque, infelizmente, a ira, ela fica, na verdade, nos braços dos tolos. Assim diz o rei Salomão, o mais sábio dos homens, nos Eclesiastes. Então, a ira é uma forma, na verdade, de se expressar errada. A gente se perde totalmente. Os nossos sábios criticam muito a ira, dizem que, na verdade, na hora, kolakoez, diz a Gemara, o Talmud de Nedarim, naquele momento de raiva e de fúria, kol minei gehinom sholetet bo. Realmente, o fogo do inferno parece que está, na verdade, aceso. Ele está, na verdade, esquecendo tudo que ele aprendeu. Se ele é um profeta, ele vai perder a profecia. Se ele é um sábio, ele vai perder ele vai perder literalmente a sabedoria. Afilu shchina enah chashuva k'neh. Mesmo a divindade não se preocupa com nada. A raiva faz a pessoa se alterar totalmente e fazer coisas que jamais ele faria. Então nós temos que se cuidar muito. A palavra mais forte que nós encontramos sobre a ira E quando os nossos sábios dizem Kol HaKoes, aquele que no momento de raiva ele rasga a roupa, quebra coisas, naquele momento que ilu oved avodah zara, como se ele está realmente servindo idolatria. Inacreditável, são palavras muito fortes. Em outras palavras, uma pessoa que está na verdade raivoso é como se ele está literalmente um pagão, servindo pedra, madeira, se ajoelhando para monumentos, estátuas, venerando astros. Uma palavra muito forte. E a explicação disto, ela consta no livro do Tânia. O grande mestre, o Balatânia, o Walter Rebbe, explica isto no seu Igereta, nas suas epístolas. A epístola 25, ele explica o seguinte, que é muito importante. Nós sabemos que o mundo inteiro é regido pela providência divina. Está certo? Então, se num certo momento uma pessoa fica de raiva, o que, que ele está achando? Que Deus não está fazendo a coisa certa. Não como ele gostaria, porque afinal quem decide é Deus. Tudo que acontece nesse mundo é por divina providência. Nada por acaso, não tem acidente da natureza. Deus que tem a última palavra e nós sabemos isso muito mais nesta pandemia. Então, se Deus decide tudo e você não concorda, fica com raiva, fica alterado, significa que você está perdendo a fé. Literalmente, nistalka mimeno haemuná. Este homem, na hora da raiva, ele perde a fé. Ele está acreditando que, na verdade, a mão divina não sabe fazer a coisa direita. Ele acredita que ele deve ter domínio sobre os acontecimentos. Então, ele se ressente. Este homem se encoloriza rapidamente. Ele esquece que quem manda é Deus. Ele pensa que, eventualmente, isso é ele. Isto, ele está venerando a sua pessoa. Ele se acha tão importante. Isto é gravíssimo. Isto é, literalmente, quase que ele está entrando em idolatria, porque ele não mais acredita em Deus, ele acredita que quem deveria mandar por aqui é ele. Isto é grave e perigoso. Os nossos sábios nos dizem também que tem histórias bíblicas com a raiva, que nos mostra como que a pessoa se perde, até o maior dos homens, o maior dos sábios, o profeta Moshe Rabbeinu, Moisés. A Torá nos diz que em três lugares Moshe se irritou, e quando ele legislou, ele errou. Ele literalmente se irritou com as pessoas que deixaram ele irritado, tinha motivo, verdade. Mas naquele momento, quando ele teve que decidir o que fazer, por exemplo, com os utensílios da guerra de Midian, ele disse, Moshe se perdeu. Então, na ira, na raiva, a pessoa perde a clareza, literalmente não sabe mais o que legislar, o que decidir. A opinião dele vai ficar uma opinião errada. Nós temos uma história bíblica também com Rachel, a matriarca. 7 anos, Jacob trabalhou para casar com ela. Chegou finalmente o momento. Ele trabalhou árduo. Chegou a noite de núpcias. Ela tinha uma irmã igual a ela. Gêmea, de acordo com alguns sábios. O que, que faz o pai? Aquele Lavan. Ele pega, em vez de introduzir a filha Raquel, ele coloca a Lea. E Raquel ficou quieta. Raquel não ficou raivosa. Ela manteve a calma. Ela conseguiu se controlar naquele momento. Os nossos sábios louvam isso. E com isso ela ganhou muitas bênçãos para toda a sua descendência. Um momento de autocontrole e de uma disciplina inacreditável. Num momento como esse, finalmente chegou o dia do casamento, o teu pai te engana e pega a irmã e vai deixar passar na frente. Como é possível uma coisa dessa? Outro episódio bíblico que nós temos com David, o rei David. O rei David estava andando com seus soldados e que o seu general mor, que se chamava Joab, em português, em hebraico, Yoav. De repente chega um oponente a David, se chama Shimi Ben Gera. E este Shimi começa a xingar David, maledições fortes, klala nimretzet, coisas horríveis. Yoav, que não pode ouvir uma coisa desse, general do rei, pega a sua espada, quer já avançar. David para ele, fala, deixa. Hashem amar lo kalei. Deve ser que Deus falou para ele, amaldiçoa. Deus colocou por divina providência essas palavras. Eu deve ser que eu mereço isso. Essas palavras que vieram para mim não é por acaso. Deve ser que eu mereço. David não deixou Joab castigar. Ah, houve um castigo, mais tarde ele foi castigar, claro, porque ele também não fez isto por espontânea vontade, Mas do outro lado, David entendeu que tem aqui um plano divino, nada por acaso. Se ele escutou essas palavras, deve ser que tem aqui uma lição para ele. Não deixou Joab se aproximar e vingá-lo. Outro episódio bíblico, o profeta Eliseu, Elisha em hebraico, famoso e grande aluno do profeta Elias, Eliyahu Hanavi. Eliseu, num certo momento, se enfureceu com o rei. O rei se chamava Josafat, rei de Judá. E o profeta se perdeu e realmente ficou muito raivoso com ele. Naquele momento, diz a Bíblia, o Tanar, que ele perdeu a profecia. A tal ponto que ele teve que trazer um músico para tocar música na frente dele, para ele se acalmar, para voltar ao normal. Quando finalmente Eliseu voltou, se controlou, acalmou, naquele momento voltou o espírito de profecia e ele conseguiu, na verdade, se comunicar com Deus. Então a gente vê que realmente a raiva cria barreiras. Ela é extremamente perigosa. Um homem que é dominado pela raiva, ele nega literalmente a felicidade a si mesmo. O grande mestre Rabbi Yosef Chaim Azulay, famoso Hidá, diz que uma pessoa que quando ele está raivoso, ele joga coisas, literalmente, sabe? Ele pega e joga coisas, é como se ele está, na verdade, trazendo uma oferenda para uma idolatria. Literalmente. Já que falamos que na hora da raiva é como um pagão, então ele está jogando, ele está ofertando algo para a idolatria. E os nossos sábios dizem que a raiva, ela na verdade é um tipo de oxidação, é uma ferrugem em cima do cérebro da pessoa. E esta ferrugem causa que o homem não enxerga mais o que é bem para escolher e o que é mal para se afastar. Literalmente cria-se uma barreira em cima do cérebro, do intelecto, da mente humana, que lhe perde a distinção, ele não consegue mais discernir do que é bom e para se aproximar, e do que é ruim para se afastar. Então a gente vê que realmente a pessoa que fica rapidamente com raiva, com fúria, não controla, uma pessoa que é ávida de poder, de autoridade, pensa muito em si, não permite que seja contestado, não permite que alguém, na verdade, duvida da sua palavra. O Arizal, uma vez, o grande cabalista do século XVI, chamou seu aluno predileto, Rabbi Chaim Vital, e chamou ele era um professor, falou, não dá para ensinar quando está de raiva. Lo hakapdan melamet, diz os nossos sábios em hebraico. Quando se ensina crianças, Torá tem que ser com calma, com tranquilidade, com uma linguagem mansa, boa, bonita. Então, tem que se cuidar muito. Literalmente, os nossos sábios entram em detalhes, dizem que a ira é algo que literalmente te vicia. A pessoa se fica irada uma vez, uma segunda vez. É um pouco como álcool, um pouco como drogas. Ele, assim diz o Sefer Hassidim, ele acaba, na verdade, entrando neste mundo, é difícil sair, difícil sair. A pessoa se altera, ele é uma outra pessoa, e depois que se acalmou, ele não acredita no que ele falou, mas já saiu da boca, já é tarde. A raiva destrói relacionamentos, amigos, amizades, sociedades. Se perdeu o autocontrole, falou uma palavra grossa, o outro se ofendeu. E aqui, coisa terrível. Então, os nossos sábios nos dizem que é um assunto muito, muito perigoso e tem que se cuidar muito com isso. Muito, muito, muito com isso. Fisicamente, já que a gente está falando sobre a raiva, literalmente a saúde está afetada. Literalmente a saúde está afetada. E os nossos sábios dizem isso. Primeira coisa, os nossos sábios dizem que aquele que fica muito com raiva, muito sentido, muito magoado, muito irado, mexe, na verdade, com os olhos dele. Literalmente, ele, na verdade, enxerga menos. Kas mesalek hamaor. Assim diz o Midrash, em Parashat Toldot, onde se aprende isto de Isaac, o patriarca. Isaac, o patriarca, ficou muito furioso, muito sentido e irritado pelo comportamento das mulheres de Esaú. Tinha motivo, verdade, mas afetou ele. Esaú, como nós sabemos, que não era flor que se cheira, casou com mulheres pagãs, canaanitas, hititas, Essas mulheres faziam dentro da casa de Isaac, e obviamente Isaac, o patriarca, estava lá visitando, fazia, na verdade, oferendas para a idolatria. Eram pagãos. E faziam incenso para todo tipo de divindades que não existiam. O que acontece? Isso deixou Isaac muito, muito triste e muito raivoso. Nossos sábios dizem que afetou a vista dele, a tal ponto que na velhice Isaac era cego. Isso que causou que, na verdade, Jacó pude, na verdade, pegar as bênçãos dele. Então a gente vê que fisicamente, nossos sábios dizem, Kolakoes mekatrim yamav. Os dias ficam encurtados, a longevidade atinge a longevidade. Mas ainda dizem os nossos sábios, quem está entrando neste tipo de fúria, chayehem enam chayehem. Isto não é vida. Por que não é vida? Porque a pessoa se concentra só sobre isso e acaba, fica uma fobia. Ele está todo o tempo, na verdade, remoendo. Parece um ruminante. Todo o tempo ele está, na verdade, comendo. Está corroendo o estômago dele. Está acabando com ele. Ele está, na verdade, todo o tempo raivoso. E isto mexe com a saúde de, literalmente, a pessoa. Infelizmente, isto mexe com a saúde dele. Então, olha bem o que nossos sábios dizem. Mexe com a saúde, mexe com a longevidade. Tipo de vida não é vida. O que acontece? O estômago da pessoa vale mais. E tudo isso por quê? Porque a pessoa se concentra muitas vezes demais em si. A pessoa que frequentemente fica com raiva, ele está preocupado com as coisas erradas. Ele não está dando, na verdade, a prioridade ao que deveria dar. Ele está envolvido demais consigo. Ele espera que as coisas sejam da forma como ele deseja. Isto é egocentrismo. Não necessariamente. Deus não necessariamente tem que obedecer as coisas como eu quero. Deus faz as coisas como ele sabe. Ele sabe fazer melhor que a gente. Então, este sujeito, ele tem a falsa impressão que ele tem domínio sobre tudo. E isto não é bom. A sua pessoa tem que se cuidar muito, muito. Mesmo que existem teorias, a gente sabe que dizem que a pessoa tem que deixar a sua raiva sair, é uma válvula de escape, como alguns dizem. Alguns restaurantes dizem que é bom jogar, na verdade, pratos para tirar a raiva. Nós não acreditamos. Nós acreditamos que a raiva é, na verdade, uma emoção desnecessária. A pessoa está ocupada com coisas que não deveria, ou preocupada demais. Ele está sofrendo por uma agenda que não é prioritária. Ele pode, na verdade, tirar isso. Então, o Maimônides, quando ele enumera várias emoções, no seu livro, 8 capítulos, outro lugar, a tristeza, a aflição existe, ressalta a alegria, mesmo o ódio ressalta o amor. Agora, o assunto da raiva é algo que a pessoa tem que se afastar ao máximo, o máximo possível. Porque ele está achando que ninguém pode interferir na vida dele. Ele é o dono das coisas, gravíssimo. Pega um exemplo. Alguém nasceu, Deus nos livre, com um defeito físico. Tem duas possibilidades de reagir. Ou ele vai ficar toda a vida dele com raiva. Ele vai ficar, na verdade, uma pessoa magoada, aflita, negativa, etc, etc. Porque ele vai falar, destruir minha vida, agora não posso usar a mão, usar o pé, ou o que seja. Ou ele se concentra, na verdade, nos outros dons, outros talentos que Deus deu para ele, que no qual ele está excelente. Ele entende fazer o melhor, é isto é minha vida, eu vou fazer o melhor possível. A pessoa está raivosa, ele fica todo tempo alimentando energia negativa. Negativa. Isto não é bom. Isto não é bom de nenhum jeito. Então a pessoa tem que se cuidar muito. E isto é uma questão de crescimento. Os nossos sábios cabalistas, nos livros de Kabbalah e Hassidut, dizem que isto tem a ver com a mente larga. Quanto mais largamente, mais ele aguenta coisas que não são exatamente como ele gostaria. Pega um exemplo, uma criança. Uma criança, um bebê, uma criança de 2, 3, 5 anos, fica irritado por coisas pequenas. Por quê? Porque a mente é pequena. Então já mexeu alguém no brinquedo dele, ou não separou, ou tocou de que não ia, já chora. Quanto mais vai crescendo, se irrita para coisas mais importantes, não mais para coisas tão fúteis. O que significa isso? Isso se chama Gadlut Hamochim, o cérebro, o intelecto cresce. Quando mais cresce, brinquedo não é mais importante. Tocar no chocolate dele não é mais importante. Ele vai se irritar com coisas maiores. E assim vai na vida. Quanto mais a pessoa pode aumentar a mente dele, o intelecto dele, para abranger mais coisas, uma mente mais aberta, mais envolvente, mais abrangente, neste momento ele pode aguentar mais coisas e mais dificilmente ele vai se irritar. Isso se chama passar de katnut mohin, do intelecto pequeno, para um intelecto maior. Então, vamos agora um pouquinho resumir um pouco do que falamos até agora, antes de passar para os antídotos, que é o mais importante desta hora. Falamos, descrever a raiva não precisa, porque todos nós tropeçamos nela, com certeza. É uma coisa não fácil, temos que achar a solução, como se livrar dela. Eu diria que, em geral, nós temos três tipos de pessoas. Temos as pessoas que, abençoadas, que são calmos, são realmente tranquilos, eles são em tudo, mas são tranquilos. Como diz o Pirkei Avot, sobre o Hassid, o homem devoto. O homem devoto, kasher lichos venoach leratzot, em português, ele dificilmente se aborrece. E facilmente ele, na verdade, se apazigua. Então, isso seria a melhor solução. Muito dificilmente ele fica irado. Ele não é colérico, ele é tranquilo, ele se apazigua, ele sabe relevar, sabe perdoar. Esta é a melhor coisa possível. A pessoa ser calma, deste, isto é uma benção. Isto é imitar o Criador. Porque se a gente olha bem, a gente vai ver que nos 13 atributos de misericórdia de Deus, nós temos um deles que se chama Erech Apaim, que Deus é lento a se irritar. Ele não se deixa irritar, ele é paciente, tá certo? Erech Apaim. Então nós estamos imitando Deus, isto é muito importante. Temos muito sábio, o Talmud nos conta de um sábio que se chamava Hillel. Este Hillel era um sábio muito interessante. Ele não se irritava, mesmo as pessoas apostavam tentando irritá-lo, ninguém conseguia irritá-lo. Era um homem muito tranquilo, calmo, manso. Mesmo as pessoas que deixavam, que queriam deixar o nervoso, não conseguiam. Isto é a qualidade maior. Isto seria o excelente, mas não são muitos. Pois existe um segundo nível, que eu diria que a maioria das pessoas, e que são as pessoas que são normalmente tranquilas, mas se perdem de vez em quando. Perdem o autocontrole e de vez em quando elevam a voz e vai e sai alguma fúria, ira, a coisa vai. Normalmente, estas pessoas, logo que aconteceu, são imediatamente já arrependidos. Eles têm um profundo arrependimento do que aconteceu, porque a cada explosão que acontece, eles sentem como ele é pequeno, como ele tropeçou, que é uma infantilidade, não era necessário, mostra que ele tem uma insegurança. Então, esses descontroles, mesmo quando acontece com esse tipo de pessoas, eles estão chateados. Eles sabem que não é bom e tentam apagá-lo e pedem desculpa, sabem pedir desculpa e assim diante. Isto é a maioria das pessoas. Então, nós temos o nível do homem calmo e tranquilo. Nós temos aquele que, na verdade, de vez em quando se perde e realmente eleva a voz e fica irado. E nós temos um terceiro tipo que é, na verdade, aquele que tem uma vocação colérica. Isso já é outra pessoa, são as pessoas que gostam de raiva. Literalmente, buscam a briga, gostam, na verdade, de entrar numa briga boa, elevam a voz, gritam, são coléricos. Essas são pessoas raivosas e este tipo de pessoas evita qualquer reconciliação. Não gostam. Eles adoram, na verdade, onde que tem action, onde que tem, na verdade, ação. Eles são capazes, a briga já terminou, reacender a pólvora, de novo, vamos lá. Pessoas que mandam mensagens agressivas, gostam de bater boca. Então, são pessoas negativas, pessoas difíceis, pessoas coléricas, que estão, na verdade, se irritam rápido. Não só para vir o culto é a pessoa que se descontrola. Aqui estamos falando a pessoa que é genuinamente, na verdade, colérica. Essas são pessoas que o dia inteiro são raivosos, adjetivando as pessoas, caráter ácido. Então, temos três tipos de pessoas e, obviamente, que a gente tem que se cuidar ao máximo, porque os nossos sábios nos dizem, quanto mais você sabe perdoar e relevar, mais abençoado você. Kol ha-ma'avir al-midotav. Quem é capaz de relevar? Alguém te ofendeu? Falou uma palavra para você. Já tem uma desculpa boa. Você tem um motivo realmente justo para ficar raivoso. Mas se você perdoa, Deus perdoa todos os teus pecados. Imagina aqui uma receita. Deus está nos dando uma receita para perdoar todos os pecados. Extraordinário. Os nossos sábios nos dizem: não julga a pessoa na hora que está errado. Não é ele. Ele está alterado. Não é o momento de você julgá-lo. Tenta ter um julgamento favorável. Isso é importante. E mais ainda, nossos sábios nos dizem: não tenta apaziguá-lo quando ele está nervoso. Se agora ele estourou, houve uma explosão de ira e de fúria, não é o momento agora chegar lá e argumentar. Não é o momento, não. Tem que dar um tempo, acalmar, explicar, mostrar que nós temos o caminho, que ele vai ganhar muito mais de forma diferente. Então, os nossos sábios sabem como fazer isso. E os nossos sábios, nos conta, já que estamos falando de raiva, deixa eu lhe contar uma história racídica interessante. Já que estamos falando... 250 anos atrás, houve um grande mestre racídico. Era aluno do Baal Shem Tov. Esse mestre racídico se chamava Rabbi Michal de Zlotchov. Rabbi Michal da cidade de Zlotchov, uma cidade na Europa Central. Este grande mestre era um homem especial. Vivia em santidade, em pureza, em pobreza. Não tinha comida em casa. As crianças iam com roupa rasgada, coitado. Ele servia a Deus, era um homem generoso. Tudo que ele tinha dava para os outros. Grande estudoso, grande cabalista. Homem especial, Rabbi Michal de Zlotchov. O pai dele era igual a ele. O pai dele era também um grande justo. Se chamava Rabbi Yitzhak Drobovich, da cidade de Drobovich. O pai faleceu e deixou o par de tefilim, os filactérios que ele coloca no braço e na cabeça para rezar, deixou para o filho. Isto valia uma fortuna, porque muita gente estava interessada em comprar esse tefilim. Mas Rabbi Michal não estava vendendo, era o tefilim do pai dele. E a pobreza era grande em casa. E a mulher dele insistia: por favor, vende o tefilim do teu pai, traz um pouco de dinheiro que a gente possa vestir as crianças, comer um pouco melhor, dar uma vida um pouco mais confortável. A pobreza e a indigência era grande. Ele não vendia. Um belo dia, chegou a festa de Sukkot. Chegou a festa de Sukkot. E nós sabemos que em Sukkot precisa pegar as quatro espécies dos vegetais. Um deles é um citro. O citro custa caro. A folha de palmeira, o lulav, é muito menos caro. Mas o citro é mais caro. E Rabbi Michal queria absolutamente um belo etrog para servir Deus com alegria na festa de Sukkot. O que ele fez? Ele não aguentou, pegou o tefilim dele, vendeu bem e comprou um belíssimo etrog, aquela fruta amarela, um citro. Chega em casa, véspera de Sukkot, tudo feliz que ele tem as quatro espécies com etrog. A mulher estranhou, viu o etrog? Pergunta: mas onde você tem um etrog desse tão bonito? Rabbi Michal falou: vendi o tefilim do meu pai. Como? Mas faz anos que estou te pedindo vender esse tefilim do teu pai para poder trazer um pouco de roupa e comida e alimento para casa, sair desta pobreza. Você não fez isso que você fez? Você vendeu o tefilim para comprar um etrog? Ela ficou furiosa, pegou o etrog na mão e jogou no chão e estragou. Naquele momento, Rabbi Michal de Zlotchov levantou as mãos para Deus e falou: olha bem, Deus, tefilim já não tenho mais do meu pai. A mitzvah de etrog também não tenho. Então deve ser que eu vou te servir com outra mitzvah. Deve ser que isto é a tua vontade, Deus. Fiquei sem o tefilim do pai, sem o etrog. Ele se conteve, teve um autocontrole nesse momento. Não é fácil, porque a mulher estava lá. Normalmente, quando começa este ping-pong perigoso, ele ficou calmo, tranquilo. À noite, ele teve um sonho. E o pai dele, Rabbi Yitzhak de Drobovich, chegou para ele e disse para ele: olha bem, o fato de você se autocontrolar e não responder com raiva, com fúria, esta mitzvah, esta boa ação que você fez, supera a tua vontade de ter as quatro espécies para Sukkot. É muito bonito ter as quatro espécies, um etrog especial, bonito. Você procurou fazer a melhor forma, a mitzvah de Sukkot, mas saiba que o fato que você se conteve, aquele autocontrole e disciplina que você teve para não responder, não agir com raiva, isto foi superior à mitzvah de Sukkot que você queria fazer. Uma história bonita que nos mostra realmente como que a raiva ela é algo negativo na maioria dos casos. Tem exceções, eu daria 3 exceções que é permitido ter um pouco de fúria. A primeira, os nossos sábios nos dizem, é permitido a um pai ou ao educador de se mostrar de raiva. Ele não tem raiva, não pode se perder. Um pai não pode se perder nem com seus filhos. Mas se ele tem, através da fúria, através da raiva, ele vai poder mostrar que ele está, na verdade, num momento especial, ele quer chamar a atenção, ele se faz de irado. Ele se mostra irado, isto é permitido. Mostrar uma cara, na verdade, que ele está furioso, mesmo que ele não está. Apenas para educação, para os filhos entender que houve uma coisa errada que eles têm que corrigir. Mostrar-se irado, mas não ser, não perder o autocontrole, apenas a aparência para a educação é permitida. Segunda coisa, uma indignação moral. Quando tem, na verdade, uma indignação moral, alguma coisa errada aconteceu, alguém fez algo terrível, é óbvio que a pessoa, se não fica de raiva, se não fica triste e furioso, não está bom, você tem que mexer com suas emoções, teu coração tem que ser aflito. Alguma indignação moral e ficar quieto, isso é complacência. A pessoa tem que se mexer, fazer alguma coisa. E ou a terceira, sofrimento do outro. Você está assistindo a sofrimento. Alguém que, na verdade, visita um campo de concentração e vê os crematórios lá em Auschwitz, em Birkenau, e não fica furioso com raiva, alguma coisa está errada. Você está vendo uma imoralidade, você está vendo algum abuso louco, uma coisa que você está vendo uma aniquilação de um povo inocente. Obviamente que isso deixa o coração quente, não tem dúvida. Mas senão a raiva tem que ser controlada. E os nossos sábios nos dão várias dicas. Então vamos chegar ao momento importante desta aula, que são, na verdade, os antídotos. O que podemos fazer? Quais são os antídotos que os nossos sábios judeus, nos seus livros, desde os livros talmúdicos, os livros de moral e ética, de Hassidut, etc., nos aconselham no momento que a pessoa fica irado. Isto é importante para poder concluir esta palestra. A primeira coisa é, literalmente, a gente saber que não tudo o que a gente gostaria acontece. Esta é a primeira coisa. Não acha que alguém está te devendo. Deus não está nos devendo nada. Nós estamos no campo dele. Se você vai convidado na cozinha de alguém, ele te convidou na casa dele, trouxe um prato, uma entrada, depois o prato principal, depois se comeu muito bem. Se não tem o direito, depois de comer 4 pratos, chegar para a dona de casa e falar, escuta, está faltando a sobremesa. Você é uma pessoa mal educada. Não vai faltar a sobremesa. Ele te deu o que ele não tem obrigação nenhuma de te convidar. Te deu a sobremesa. Você está exigindo, você quer uma sobremesa? A mesma coisa. Nós estamos na casa de Deus aqui. Ele está cuidando da gente. Está nos dando saúde, energia, graças a Deus, filhos, casa, possibilidades, etc. Não tudo que eu quero vai acontecer. Então, isto é a primeira. Se eu já minimizo minhas exigências, minhas expectativas, eu não estou achando que alguém está me devendo, automaticamente vou ficar muito mais tranquilo quando não acontece exatamente como eu quero. Então, a primeira coisa, na verdade, é lembrar que nós não estamos na nossa casa. Literalmente. Aquela história que nós contamos uma vez, uma mulher estava com seu filho na beira do mar. Um pequenininho, 5 anos. Deus nos livre, chegou uma onda de água, pegou e, de vez em quando, as ondas puxam para o mar, e a onda puxou o menino, levou ele para o mar. A mãe está desesperada. Desesperada, chorando, gritando. De repente, graças a Deus, a onda voltou e catapultou. O menino caiu na frente dela, graças a Deus, só e salvo. Ela olhou para ele, e falou, e o chapéuzinho, onde que está? O menino voltou sem chapéu. Que arrogância. Deus te devolveu, na verdade, o menino, são e salvo, com saúde. 5 minutos depois que você chorou, está lá, tudo bem. Onde está o chapéuzinho? Então, a pessoa, a primeira coisa, tem que minimizar nossas expectativas. Entender que estamos, na verdade, na casa do Todo-Poderoso. Ele está nos servindo. Não é nós que devemos se queixar onde que está a sobremesa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é muito importante, saber que tudo é por divina providência. Tudo tem um motivo, tudo vem dele, nada por acaso. Vamos lembrar a história de David, o rei David. Se eu escutei estas palavras desse rei David, destas maledições, deve ser que alguma mensagem tem para mim aqui. Então, a gente merece, de vez em quando, de receber uma lição, de receber alguma chamada, um puxado do orelho, pode acontecer. Deus não era. Deus não era. Então, é importante saber isso. A terceira coisa que eu diria, nunca reagir na hora. Se alguém te deixou furioso, alguém te deixou irado, alguma coisa aconteceu, e tem motivo. Não reage na hora, espera um pouco, porque tudo o que se falou depois não dá para trazer de volta, é difícil. Então, melhor dormir uma noite. Em francês se fala, la nuit porte conseil. A noite traz consigo conselho. Você deixa, não responder imediatamente. Então, vamos resumir o que falamos lá. Tem poderes maiores, é importante isso. Vamos lembrar, tem divindade, tem as garras para dentro. Quarto assunto é tentar julgar o outro favoravelmente. Alguém te magoou, mas tenta entrar na perspectiva dele, tenta entender por que ele falou isso. Revedanet koladan kassu, talvez alguma coisa aconteceu, porque vamos tentar entender a perspectiva do outro, vai melhorar muito o relacionamento. Tenta entender por que ele fez isso. Talvez está magoado, talvez isto, muitos anos, você não atendeu bem, como se deve? Vamos tentar entender o outro. Isto já ameniza, na verdade, a mágoa e diminui a ira, não tem dúvida. E assim nós estamos já no quinto item. O quinto item diz não ser centrado demais na nossa própria pessoa. Quando a gente se centra mais na nossa pessoa, a gente acha que merecemos, que esta cólera vale a pena. Então, a gente está literalmente quase servindo o nosso ego. E isto não é bom. No final do final, anos passam, a gente vê que muitas coisas são futilidades. Não valia a pena. Tudo isto, na verdade, não valia a pena. Então, não se centrar demais, na verdade, sobre nós. E aqui existe uma sexta dica, muito importante. Esta é do rei Salomão também. Retribuiu a mágoa, alguém te mexeu, te deixou aflita, com carinho. Exatamente o contrário. É difícil, é muito difícil. Para isso, tem que ter muita nobreza de caráter, muito trabalho de anos. Mas é um exercício que vale a pena. Porque você desarma a pessoa totalmente. Neste caso, você fez algo inacreditável. Se você faz isto, os nossos sábios dizem, ma'ane rach yashiv chema. Uma resposta mole, ela, na verdade, traz e abaixa a fúria. Ou como os nossos sábios dizem também, que quando a língua... Lashon rakat eshaber garem, o rei Salomão diz. Uma língua mole quebra qualquer osso duro. Porque a pessoa que está com você, então, meu raiva, um bate-boca forte, você de repente responde manso, calma, sem se irritar. Automaticamente você baixou toda esta febre, todo este fogo, se acalmou a situação. É extraordinário isto. Isto é muito bom e traz bênção. Porque os nossos sábios dizem, Raboteach Bashem Chesed Yesovevenu. Aquele que acredita em Deus e se comporta de forma mais generosa, bondosa, ele é cercado por bondade de Deus. Em vez de usar todo o tempo esta gvura, esta rigor, esta disciplina, esta raiva que é negativa, atrai somente coisas negativas, você está usando armas positivas. Muito melhor, muito melhor. Sétima dica dos nossos sábios dizem, não responde a um insulto. É difícil. Alguém te insultou. Como o rei David. Não responde. Isto é a pior coisa. Retaliações, reações imediatas. Você entra num ping-pong que vai, que não tem fim. Quem começou e falou, e a gente vai subindo, a tensão vai subindo. Alguém te insultou. Você sabe que não é verdade. Por que se irritar tanto? O famoso psicólogo Dr. Tversky Escutei dele uma vez uma palavra e falou tão bem. Se alguém chega para nós e fala, olha como você está feio. Você tem uma verruga aqui do lado do nariz. Você vai se ofender? Não, porque você sabe que você não tem verruga. O cara pode falar até amanhã que você tem uma verruga, você sabe que você não tem verruga. Então você não está nem preocupado, deixa ele falar até amanhã. Alguém te ofendeu, te insultou, mas você sabe que não tem nada a ver com você. Se você sabe que não tem a ver, eu não deveria nem te ofender, não te deixar esquentar a cabeça. O fato de você levar tanto a sério mexeu com o teu ego. Talvez tenha alguma coisa que aconteceu aqui. Então, muito importante de vez em quando aceitar algum criticismo, alguma crítica, não faz mal, isso não é tão grave. E obviamente nós temos, na verdade, mais uma coisa que é muito importante, que é o oitavo ponto, é que, na verdade, saber perdoar. Saber perdoar, muito importante, esquecer, relevar, já falamos isso quando falamos do perdão, isto é um caráter muito, muito nobre, acalma a situação, o saber pedir desculpa. Eu falei, me descontrolei, falei uma palavra, desculpa, porque realmente eu não queria, não era a minha intenção, desculpa, saiu sem querer, e apagou literalmente, apagou imediatamente, pediu desculpa, ou desculpou o outro, acabou, para brigar precisa de dois. Se um já desculpou, automaticamente a tensão baixa, muito, muito melhor, muito melhor. E tem mais um ponto que, na verdade, a nossa mente, ela é preciosa. É um tesouro. É uma caixa com muitas joias. Não podemos deixar que este homem, ou que esta mulher, ou que esta situação, ou que este evento que me deixou tão nervoso, vá ocupar toda a minha mente. Não é possível, porque quando a gente está nervoso, não consegue fazer outras coisas. Então, estou, na verdade, ocupando, quem está habitando aqui, dentro do meu intelecto, é toda esta história. Não vale a pena. Não vale a pena, como nós falamos antes, isto não é bom para a saúde. Isto não é bom para ninguém. Então, a melhor coisa, na verdade, é não permitir que entre na cabeça. Não permitir, ou pelo menos não ocupar todo este espaço. Como que estou dando tanto espaço na minha vida e tanta importância no meu estômago para uma história desta que amanhã já foi? Tudo isso são dicas, obviamente, que elas necessitam ser trabalhadas, cada uma delas, pouco a pouco. E a gente vence, na verdade. É um exercício. Como tudo na vida, meu assessor. Ninguém se torna um jogador de tênis, um tenista, se não, na verdade, treina muito. A mesma coisa é um pugilista, a mesma coisa é um corredor, até um jogador de futebol, muito treino. Também, na verdade, nestas coisas, precisa de muito treino. Que Deus nos ajude. Todos nós somos suscetíveis à raiva, todos nós podemos ficar e se perder de vez em quando, como falamos que tem. Todo mundo pode acontecer. Deus nos ajuda que a gente enxerga que, na verdade, quem manda por aqui é Deus. E tudo acontece por divina providência. E, com certeza, Deus quer o nosso bem, que possamos logo, logo ver, na verdade, a salvação, um mundo melhor, quando todos estarão em solidariedade absoluta e não haverá mais competições, nem guerras, nem fome, nem miséria. Somente, na verdade, coisas positivas e boas. Muito obrigado a todos vocês e uma boa noite.